nas fotos, esse dinheiro foi busca e apreensão na casa do vereador, é isso?
A gente ainda está contabilizando, mas não pode dizer qual alvo foi achado o dinheiro, mas houve apreensão de valores e de veículos de alto de luxo devido a eles estarem sendo indiciados em lavagem de dinheiro. Eles usam muitas técnicas de lavagem de dinheiro, né? Sacos de alta quantia em espécie, depósitos sem identificação, fragmentação desses pagamentos das prefeituras, ao invés de pagar só fornecedor, com a nota fiscal, eles fragmentam, fazem inúmeros depósitos, inúmeros saques em espécie de alto valor, pagamento de boleto de taxas diversas, anuidades, PVA, ou seja, são técnicas de lavagem de dinheiro e que gerou o indiciamento deles nesse crime e, por conseguinte, a apreensão dos valores em espécie de veículos de alto valor, né, devido a esse indício de lavagem de dinheiro.
Delegada, só para
a gente ver aquela casa que aparece com o carro é do vereador, é aqui em São Luís ou é em Pinheiros?
A gente ainda está contabilizando
Mas é
esses
tudo
aspectos
devolvido. É tudo
específicos, isso.
devolvido.
Houve apreensão de dinheiro e veículos em pelo menos 3 ou 4 locais.
A Polícia Federal
Isso,
A gente
eles
ainda
não
está
mostram dinheiro
como mensurar o valor a isso, mensurar o valor desses 4 anos aí de desvio de dinheiro. Já tem como mensurar?
dessas associações de agricultura está sendo objeto de investigação contratos que somam 3,8 milhões, 3,7 milhões. Fora isso, tem as empresas sediadas na capital com indícios de serem de fachada ou de fazer esse revezamento de licitação, que aí é um valor mais elevado, chega aí na casa de 16 a 17 milhões.
Doutor, no período da pandemia, no pico da pandemia, não estava havendo aula em escolas nenhuma, a gente sabe disso. Mesmo nesse período, houve continuidade da ação criminosa?
Houve continuidade, não era proibido elas fornecerem, porque houve uma lei extraordinária dizendo que os alunos, mesmo sem aula, eles deveriam continuar tendo alimento, né? Então, houve esse acordo, continuaram fornecendo, mas não nas quantidades que deveriam ser fornecidas. Isso aí está sendo objeto ainda de aprofundamento.
Alguma pessoa já foi presa até o momento? Ninguém.
Não houve prisão, só houve medida de busca e apreensão e de quebra de sigilo bancário fiscal, né? A gente solicitou
Delegado,
outras medidas aí.
Bom dia. Ele não vai atender Guará. Eu entendi, você falou medida judicial desde 2013, é isso? Então a Polícia Federal começou essa investigação há 9 anos, é isso?
Existem investigações já antigas, porém o inquérito, os dois inquéritos principais foram iniciados em 2017, por aí, mas a gente pediu a medida retroativa para analisar as contas desde o período dos fatos,
Então,
2013, 2014 até esse ano.
é correto dizer que as investigações começaram há 9 anos? Não.
O conhecimento do esquema, o conhecimento de funcionamento do esquema é de 10 anos. Ou seja, o que a gente sabe, o que as denúncias nos dizem é que
Ah, denúncias,
o
né?
esquema, esse uso de empresas, de associações de fachada, vem lá de 2011, 2012 para cá. Ou seja, existem contratos
Os
dessas
contratos que estão sendo
associações com
analisados são
prefeituras.
esses anos, né?
Existem
Aqueles
contratos
anos para frente.
vigentes desde 2012, né? Mas a gente está priorizando os fatos mais atuais.
Quantos envolvidos no mundo todo, assim, além do vereador?
Foram 18 mandados, né,
E
para
como está?
18 alvos, 18 pessoas, né, e outros, a gente está aprofundando outras pessoas dessa nova associação, que ali são duas ou três, e dois, e um prefeito e secretário de educação de Permirim, que não foram objeto de busca.
Não foram objeto de busca, mas são investigados.
Isso.
Prefeito de Permirim e o secretário de
Isso. De educação de Permirim.
O delegado, com todas essas informações, ainda não há indícios para prisão de ninguém.
A gente vai aprofundar, indícios existem, mas a gente espera que com as buscas, com novos laudos e análises, a gente possa aprofundar, a gente possa garantir o afastamento da função.
Na realidade, nós pedimos a prisão, mas as prisões não foram deferidas.
O prefeito Luciano Genésio ali foi alvo novamente?
Foi alvo novamente.
Não foi alvo novamente, não.
Só busca, porque nós obtivemos tão somente a decisão autorizando a busca.
Mas foi pedido prisão dele?
Foi pedido.
De todos os três gestores?
Não.
Dois gestores, e um ex-gestor, né?
Não, foi pedido a medidas mais enérgicas com relação ao de Pinheiro. O de São Bento a gente
não
pediu.
Pelos antecedentes, né? Isso, pelas outras operações.
Só foi autorizada a busca, no caso.
Só, assim, é só para fazer um esclarecimento em relação ao período da investigação, né? Nós temos denúncias que remetem a fatos antigos, mas esse inquérito hoje, o inquérito no qual foram deferidas as buscas, ele é um inquérito mais atual, mas que para entender todo esse contexto, foi pedido quebra bancária de um período maior, né, para que a gente pudesse entender, né, todo o esquema criminoso. Agora é importante destacar que os fatos que estão sendo apurados aqui também são fatos recentes, são desvios de pagamentos realizados ano passado, e com contratos que ainda estão vigentes. Tem pagamentos ainda sendo feitos. Então, é um esquema que já tem um tempo considerável, né, pelas denúncias, mas que ele ocorre até hoje. E é por isso que as medidas foram deferidas, porque são fatos atuais, são condutas criminosas que estão acontecendo. Um outro fato que eu acho importante destacar é que existe uma previsão legal que parte dessa verba da merenda escolar ela seja destinada a essas associações, exatamente para beneficiar a comunidade local, para que gire a economia ali na comunidade local. Então, obrigatoriamente, o gestor ele precisa colocar um percentual dessa verba nessas associações, né, de produção familiar. E aí eles utilizam essa previsão legal e utilizam essas associações, mas que na realidade, ao invés dessas associações produzirem e fornecerem, elas acabam sendo usadas como instrumento nessa parte da lavagem de dinheiro. E isso a gente pode afirmar com muita segurança, porque os valores, a quantidade de alimento que é declarado como vendida, é impossível para essas associações produzir. Então, com uma diligência simples no local, com entrevistas, você já consegue afirmar com segurança que a quantidade que foi declarada ela é impossível de ser produzida por aquelas associações. E ainda tem a segunda parte, porque uma parte do recurso tem que ir obrigatoriamente para as associações. E a outra parte, o município, ele tem liberdade para contratar com qualquer tipo de empresa. Aí é onde entram as buscas nas empresas aqui de São Luís. Então nós temos a parte das associações, que estão ali mais próximas aos fatos, e tem a de outras empresas, que são essas empresas que estão sofrendo busca aqui em São Luís, que também receberam valores e que há muitos indícios de serem apenas empresas de fachada. Então, o grupo criminoso é um grupo organizado, é um grupo sofisticado, que além de fazer o direcionamento, de fazer o desvio no pagamento, na destinação dos recursos, ele também tem todo um esquema para fazer essa lavagem. O dinheiro ele não sai diretamente da prefeitura para a empresa que participa da licitação e dali para o beneficiário final. Não, eles têm uma rede de empresas onde eles vão fazendo movimentações bancárias sucessivas até que esse valor chegue na esfera patrimonial daqueles que realmente se beneficiam com a conduta criminosa.
No caso da quebra de sigilo, foi identificado alguma movimentação de transferência entre a empresa e gestores municipais, prefeitos e o vereador, que é o principal investigado, houve alguma...
Foram identificadas movimentações que vinculam essas pessoas e, por isso, foram deferidas essas medidas cautelares, em especial os mandados de busca.
Em relação aos pedidos de prisão, foram feitos quantos pedidos que a notícia ainda feriu? Foram três, no caso?
O valor exato foram seis.
Foram seis que foram
seis. Seis afastamentos de função e seis pedidos de prisão. E principalmente a gente tínhamos e temos o receio de continuar o esquema, de que se continue nesse ano de 2022. E isso foi o que embasou o nosso pedido maior, foi que essa atividade lista cesse. Não se contrate mais tais associações da forma como está sendo, sob pena de causar um prejuízo imenso para os estudantes.
E o magistrado, ele deu somente a busca, ele não deu nem afastamento e nem a questão de proibir a continuidade do contrato?
Isso, as medidas cautelares de prisão e diversas da prisão foram negadas nesse momento, mas foi oportunizado no momento posterior a gente repetir o pedido com maiores elementos que a gente quer encontrar com a medida de busca.
Qual que é o desembargador?
Aí, o mandato tem aí. Mas foi do Tribunal Regional Federal da região, em Brasília.
Está em sigilo.
Ainda está.
Então, de pedido de prisão negado foi o Luciano Genésio e o presidente da Câmara lá de Pinheiro.
Foram seis, né? Foram seis pedidos.
Mas
e todos.
Todos
negados.
Os dois estavam entre os pedidos. Sim. O presidente da Câmara de Pinheiro e o prefeito.
E os associados, e o principal associado dessa associação quilombola também, porque são pessoas conscientes, né? Não todos os associados, mas o dirigente, ele participa do esquema, ele sabe, ele tem consciência. Ele é empregado da Câmara de Vereadores, ele é funcionário, então ele é próximo do principal agente político.
Só uma confirmação, essa é a quarta operação realizada só esse ano, nesse sentido?
Que o senhor falou no início? Só esse ano, da temática de desvio de recursos públicos e combate à corrupção. Fechamos?
Queria pegar uma semana para o senhor separar, tá? Pode ser? Eu quero fazer rapidinho.